Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Anexo I. Breves considerações sobre os dons associados nas Escrituras à palavra grega carisma. No tópico do presente tema sobre os dons concedidos por Deus por meio do Espírito Santo, mencionamos que, nas Escrituras, há basicamente duas listas de dons associadas à palavra carisma, as quais se encontram em 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Entretanto, antes de revermos estas duas listas de dons, relembramos abaixo alguns significados da palavra carisma e das suas variantes, segundo comentários relacionados ao léxico de Strong na Online Bible. E isto, para evidenciar mais uma vez que os carismas de Deus são concedidos segundo a graça do Senhor, bem como por meio da sua graça. Os dons nas listas em referência, são dons que procedem do amor, da bondade e da generosidade de Deus para com aqueles que recebem a Cristo como Senhor em suas vidas. Carisma. 1. Favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. 2. Dom da graça divina. 3. Dom da fé, conhecimento, santidade, virtude. 4. Economia da graça divina, pela qual o perdão dos pecados e salvação eterna é apontada aos pecadores em consideração aos méritos de Cristo conquistados pela fé. 5. Graça ou dons que denotam poderes extraordinários. 6. Fazer algo confortável ou agradável a alguém, fazer um favor a agradar. 7. Graça, como aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça de discurso. 8. Boa vontade, amável bondade, favor. 9. Gratidão, por privilégios, serviços, favores, recompensa, prêmio. Relembramos também que uma parte do propósito geral dos carismas está exposta no tópico referenciado nos parágrafos acima, mas também no contexto do tema específico sobre a comunhão dos cristãos no mundo. A seguir procuraremos, então, fazer algumas breves considerações aos dons listados nos capítulos das Escrituras em referência e que estão ligadas a esta palavra carisma. Destacamos, porém, que as explanações a seguir não visam esgotar o assunto e nem estabelecer uma definição final do que vem a ser cada um dos dons. As considerações a seguir visam servir de apoio para ao menos dar um início a uma reflexão específica sobre cada um dos dons em referência. Assim, observando primeiramente o texto de 1 Coríntios 12, podemos ver que nele é apresentado uma lista de 9 grupos de dons ou manifestações do Espírito Santo, conforme segue. 1 Coríntios 12, 7 até 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Seguindo a ordem exposta no texto acima apresentado, temos, então, primeiro dom. A palavra da sabedoria. Em diversos temas anteriores, já mencionamos que Cristo é a sabedoria dos cristãos e que Ele se tornou, a nosso favor, sabedoria da parte de Deus, e justiça, e santificação, e redenção. Logo, uma palavra da sabedoria representa, primeiramente, uma instrução da sabedoria de Cristo, da mente de Cristo, para com a pessoa que dela necessita em um momento específico ou em uma circunstância específica da vida. E no caso de 1 Coríntios 12, este dom também pode ser compartilhado pelo Espírito Santo a um cristão para compartilhar a sabedoria vinda do Senhor com uma outra pessoa ou com um grupo de pessoas. No livro de Tiago, podemos ver que Deus está disposto a compartilhar a sua sabedoria àqueles que a buscam nele. E uma das maneiras de Deus fazê-lo, também pode ser por meio de uma manifestação do Espírito Santo, por meio da qual o Senhor concede a sabedoria almejada a um cristão para este compartilhá-la com outras pessoas de forma falada. A palavra da sabedoria é uma sabedoria concedida do alto e dada de forma que possa ser compartilhada ou também expressa claramente em palavra. O dom da palavra da sabedoria é uma das maneiras da sabedoria do alto ser entregue, mediante a graça do Senhor, àqueles que dela necessitam, mas a qual também pode ser concedida a um cristão que verbalize ou expõe a outro cristão ou a um grupo de pessoas a sabedoria concedida pelo Senhor. A palavra da sabedoria, como um dom, não é a expressão de um conselho que um cristão dá a partir de si próprio ou de suas experiências de vida para outro ou a um grupo, mas é uma sabedoria que é concedida pelo Espírito Santo a um cristão para este compartilhá-la com aqueles que dela podem se beneficiar. A palavra da sabedoria é uma instrução de sabedoria procedente de Deus e que pode ser concedida a um cristão que, inclusive, não tem experiência na área em que a palavra da sabedoria é concedida, pois ela não é uma palavra de sabedoria baseada no conhecimento humano, mas é uma palavra da sabedoria de Deus, concedida espiritualmente por meio daquele que apraz ao Espírito Santo escolher. Além disso, o Senhor ainda nos concede instruções nas Escrituras para que possamos também averiguar e discernir se uma palavra dita ser da sabedoria de Deus de fato é uma manifestação do Espírito Santo, pois em tudo, um cristão pode sempre recorrer diretamente ao Senhor para saber o que vem ou não de Deus, bem como quanto ao tempo e à forma de aplicar o que foi proferido por uma palavra de sabedoria. Tiago 1, 5 até 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 3, 13 até 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Segundo dom. A palavra do conhecimento. O único Deus Criador dos céus e da terra, e tudo o que neles há, é o Deus onipresente, onipotente e onisciente. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O Senhor conhece tudo e a todos. Já os seres humanos não. E em muitas circunstâncias da vida, a falta de conhecimento dos filhos de Deus em alguma área ou aspecto específico pode restringir significativamente os seus pensamentos e as suas ações. Além disso, vimos também que o próprio conhecimento da verdade é um fator essencial para a vida em liberdade em Cristo Jesus. Portanto, pelo dom da palavra do conhecimento, o Espírito Santo pode conceder palavras do conhecimento perfeito do Senhor às pessoas que são partes do corpo de Cristo, ou seja, aos cristãos em geral. A palavra do conhecimento pode ser concedida pelo Senhor em qualquer área do conhecimento que for necessária, pois Deus sabe plenamente todas as coisas. O dom da palavra do conhecimento, um pouco diferente do dom da palavra da sabedoria, pode ser o ato de tornar qualquer aspecto desconhecido em conhecido ou algo oculto em algo exposto pela luz de Deus, mostrando como efetivamente são os fatos ou como de fato é a verdade sobre um aspecto específico da vida. E isto, mediante a manifestação do Espírito Santo e não necessariamente por investigação dos fatos. Em um momento de uma das viagens de Paulo, o Senhor lhe concedeu um sonho sobre um homem clamando por ajuda a Deus em uma cidade específica. E por isto, na sequência, Paulo e os seus companheiros de viagem decidiram ir a esta cidade entendendo que o Senhor os queria ali para dar atendimento a uma pessoa em particular. Neste caso, pelo conhecimento revelado a Paulo sobre uma pessoa que estava orando ao Senhor, Paulo e os seus companheiros reconheceram que o Senhor os estava chamando a ir a um local que, naquele momento específico, ainda não estava em seus planos. Em outras palavras, uma pessoa ou até um povo pode carecer significativamente da compreensão de algo crucial devido à carência de conhecimento mais acurado. Entretanto, a palavra do conhecimento, concedida pelo Espírito Santo, pode representar uma das maneiras do conhecimento ser estendido àqueles que dele necessitam. Similarmente à sabedoria de Deus, destacamos aqui ainda que o conhecimento proveniente de Deus que uma pessoa necessita também se encontra em Cristo, a partir de quem o Espírito Santo compartilha o que precisa ser compartilhado segundo o que lhe apraz e é proveitoso. Oséias 4, 6, a. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. João 8, 31 até 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Colossenses 2, 1 até 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Terceiro dom. A fé. Todo cristão é chamado para olhar continuamente e firmemente para o Senhor Jesus Cristo, o qual é o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12, 1 e 2. E a fé para a salvação e a vida de fé em Cristo essencialmente engloba uma postura individual diante do Senhor, pois o justo viverá pela fé. Ainda a respeito do tema sobre o Senhor Jesus Cristo ser o autor e consumador da fé, gostaríamos de deixar registrado aqui a informação de que há um capítulo específico sobre este aspecto no tema sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Entretanto, quando encontramos a palavra fé inserida na lista das manifestações do Espírito Santo para ser usada para servir e edificar aos filhos de Deus em Cristo, parece-nos que a fé, aqui como um carisma, refere-se à manifestação do Espírito Santo onde uma pessoa é agraciada por Deus para crer em algo específico que seja em benefício de outro cristão ou um grupo de pessoas do corpo de Cristo. Conforme vimos nos parágrafos anteriores, a vida de fé em Cristo e os diversos aspectos do caminhar na fé no Senhor vai sendo gerada e consumada em um cristão que mantém os olhos fitos em Cristo. Isto, porém, não impede o Senhor escolher um cristão em particular para que ele seja usado pelo Espírito Santo para crer em circunstâncias específicas em favor de outra pessoa e do corpo ou da Igreja de Cristo. Quarto dom. dons de curar. Olhando mais de perto a palavra utilizada na manifestação denominada de dons de curar, podemos observar que a ideia central aqui é a restauração da saúde de uma pessoa por meio de uma ação do Espírito Santo, realizada também conjuntamente com alguma ação de uma pessoa do corpo de Cristo. Como exatamente os dons de curar se manifestam é um aspecto difícil de antever, pois o texto em referência narra que são concedidos dons de curar no plural, o que expressa uma diversidade tanto de dons como de tipos de curas. Ao realizar muitas curas pelo poder do Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto estava em carne no mundo, realizou-as de forma bem diversificada, mas sempre debaixo da mesma graça celestial de Deus e segundo a atuação do Espírito Santo por meio da sua vida. É claro que uma manifestação de cura concedida diretamente pela manifestação do Espírito Santo sempre é um milagre, mas o texto 1 Coríntios 12 destaca os dons de curar em separado dos dons de milagres. E isto, provavelmente, para evidenciar que Deus efetivamente concede a sua graça também para curar as pessoas milagrosamente por meio do seu poder e não somente para outros tipos de milagres. Mateus 11, 4 até 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quinto dom. Operações de milagres. De forma similar aos dons de curar, vemos que também nas operações de milagres há uma diversidade de realizações ou operações. A palavra operações é o ato de efetivamente realizar algo e a palavra milagres é o termo usado também para expressar poder. Assim, as operações de milagres também poderiam ser nominadas como operações do poder de Deus. Em outras palavras, o dom de operações de milagres engloba as realizações extraordinárias da intervenção de Deus manifestos pelo Espírito Santo por meio da cooperação de um filho de Deus ou um cristão. Enquanto estava em carne no mundo, o Senhor Jesus também nos mostrou muitos milagres que realizava como, por exemplo, acalmou tempestades, multiplicou pães e peixes, ressuscitou os mortos, e ainda muitos outros. Além disso, o Senhor Jesus continua sendo, e sempre será, o mesmo Senhor, assim como também o seu poder continua o mesmo. E, por meio do Espírito Santo e da concessão de dons, o Senhor certamente pode vir a operar milagres em meio ao seu povo em qualquer época da história ou em qualquer circunstância em que isto se fizer necessário e for para o benefício das pessoas. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Em relação ainda aos tipos operações ou aos milagres que podem estar inseridos no dom de operação de milagres, não encontramos nenhuma lista que as descreva nas Escrituras. Um aspecto que entendemos ser muito apropriado ou benéfico para que as pessoas não queiram definir o que Deus poderia ou não poderia fazer, levando-nos a crer que para Deus tudo o que é necessário é possível de ser realizado. Marcos 10, 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Mas, João 20, 30 até 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sexto dom. Profecia. Nas Escrituras, A palavra profecia se refere ao ato de proferir as palavras recebidas do Senhor para serem anunciadas. A profecia é uma manifestação em que uma pessoa recebe do Senhor uma palavra a ser compartilhada com uma pessoa ou um grupo de pessoas e a proclama conforme o Senhor lhe instrui para fazer. A profecia pode revelar aspectos desconhecidos pelos ouvintes ou expressar exortações, admoestações e consolos, mas sempre tendo a marca de serem palavras que o Senhor pediu para serem proferidas. Algo importante a ser destacado neste aspecto sobre as profecias em meio aos dons, é que uma pessoa, a quem é dado profetizar, não se torna em um profeta de carreira ou em indivíduo detentor de um ofício profético como havia no denominado Antigo Testamento. O tipo de profeta que havia antes de Cristo, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, durou até João Batista. Aspecto abordado de mais amplamente no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, mais especificamente no capítulo que trata do aspecto de Cristo ser o enviado de Deus para remover o primeiro sacerdócio e estabelecer o segundo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Por sua vez, de todos os dons, carismas, das duas listas que estamos vendo no presente anexo, a profecia seja o dom sobre o qual mais se tenha explicações nas escrituras do denominado Novo Testamento sobre como se deve lidar com ele. O capítulo 14 de 1 Coríntios, por exemplo, traz uma série de instruções sobre este dom, a qual deveria ser sempre seguida com atenção pelos cristãos. Além disso, outros dois aspectos cruciais a serem destacados em relação ao dom da profecia, referem-se ao fato de que a profecia manifestada por este dom sempre é, primeiramente, para exortação, fortalecimento, edificação e consolo, e, em segundo lugar, que toda palavra proferida como profecia deve ser provada para que a sua veracidade seja checada. O Espírito Santo pode usar qualquer pessoa ou membro do corpo de Cristo para manifestar uma profecia. Entretanto, qualquer profecia deveria sempre ser checada ou provada independente de qual pessoa a tenha anunciado. E se uma pessoa que anuncia uma profecia, que ela alega vir do Senhor, não se dispõe a ter esta palavra provada pelas Escrituras e pelos outros cristãos, ela mostra indícios fortes de que não está atuando na vontade de Deus e que a profecia por ela anunciada talvez não seja fidedigna. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Tessalonicenses 5, 20 até 22. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Sétimo dom. Discernimento de espíritos. Discernir bem é o ato de usar a habilidade de realizar um claro discernimento ou um sóbrio julgamento. Assim, algo crucial para a vida de um cristão é o discernimento da procedência das mais diversas motivações e ações das pessoas, pois o próprio diabo procura se apresentar no mundo como anjo de luz para tentar enganar as pessoas em geral e inclusive os cristãos desatentos, tentando, inclusive, enviar pessoas que se apresentam sorrateiramente como ministros ou apóstolos da justiça de Deus. Conforme vimos acima, todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. E o Espírito Santo sempre está disposto a operar a favor dos filhos de Deus que amam ao Senhor e à sua vontade, mostrando-lhes e manifestando quais as atuações são motivadas pelo reino da luz e quais têm sua origem na carne ou, ainda, nos poderes das trevas. Convém ressaltar ainda que o discernimento que o Espírito Santo concede é um discernimento que vai além de um mero conhecimento que o homem natural consegue alcançar ou que os meros sentidos naturais humanos conseguem perceber. E ele é concedido para uma pessoa discernir tanto o bem como o mal. Nenhum ser humano, por mais habilidoso que seja e por mais conhecimento acumulado que tenha adquirido, consegue perceber o que ocorre no mundo espiritual. Porém, isto não se aplica àquele que se ampara no Espírito Santo. O Espírito do Senhor, presente em todo lugar, pode conceder discernimento pessoal a cada indivíduo, mas também pode querer compartilhar um discernimento com um grupo de pessoas tanto para certificá-las sobre o que vem do Senhor como preveni-las a respeito do que não procede de Deus. 1 Coríntios 2, 14 até 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Para compreender mais amplamente a necessidade de discernimento ou julgamento apropriado em todas as coisas, sugerimos ainda o tema A Lei do Entendimento, além de todo o tema intitulado de O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. 2 Coríntios 5, 16. Assim que, nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Maturidade no entendimento também significa ter aprendido a ouvir o Espírito Santo para receber e crer no julgamento e no discernimento que ele nos concede sobre os mais diversos aspectos da vida, das pessoas e dos espíritos pelos quais as pessoas atuam. Oitavo dom. Variedade de línguas. Nas Escrituras, encontramos a referência do falar em outras línguas tanto para falar em línguas de outros povos, inclusive sem ter aprendido os seus idiomas, bem como o falar em línguas estranhas, nas línguas dos anjos ou ainda orar no Espírito. Em Atos 2, vemos evidenciado um exemplo do benefício da atuação da variedade e interpretação de outras línguas quando muitos povos puderam ouvir a mensagem sobre Cristo em seus próprios idiomas. Em Atos 2, Deus manifestou o seu poder de forma inversa ao que havia feito no passado quando dividiu os povos na Torre de Babel, descrito em Gênesis capítulo 11. Já em 1 Coríntios 14, podemos ver que aquele que ora em línguas, não necessariamente ora em línguas conhecidas entre os povos, pois ele ora no Espírito e ora bem para a sua edificação, ainda que não compreenda as palavras que ora e embora também seja proveitoso receber do Espírito Santo a compreensão sobre elas. De forma similar, em 1 Coríntios 13, podemos ver uma referência que sinaliza para a possibilidade de pessoas falarem, inclusive, as línguas dos anjos. Entretanto, a manifestação de variedade de línguas deve ser usada com moderação e sabedoria, principalmente quando os cristãos estão reunidos com outros e quando há pessoas não cristãs entre eles, o que também se encontra descrito, por exemplo, em 1 Coríntios 13, 14. Nono dom. A interpretação das línguas. Esta última manifestação do Espírito Santo, citada em 1 Coríntios 12, é a capacidade de interpretar as manifestações do dom da variedade de línguas, a qual pode ser uma interpretação ou um entendimento para explicá-las, e não necessariamente uma tradução literal, mas, claro, sempre deve ser com veracidade. Tanto o falar em variedades de línguas como a sua interpretação são ações do Espírito Santo por meio dos cristãos e não do mero esforço mental ou da mera habilidade linguística de uma pessoa. E quando algo dito em variedade de línguas é seguido da interpretação, aplica-se também a esta interpretação os aspectos de julgamento usados para julgar as profecias. Ou seja, aquilo que alguém profere como interpretação também deve ser julgado pelos seus ouvintes e em linha com as Escrituras. Assim, também neste aspecto, é essencial saber que o discernimento de espíritos se encontra igualmente em meio aos dons para os quais o julgamento da origem do que está sendo dito deve ser aplicado. Em Mateus 16, vemos que Pedro permitiu que ele fosse usado sobrenaturalmente por Deus para anunciar que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Porém, depois de poucos minutos, Pedro proferiu pensamentos que lhe haviam sido apresentados pelas trevas, mostrando-nos que tanto aquele que diz proferir palavras de Deus como aqueles que as ouvem devem estar atentos à instrução do Espírito do Senhor para não repassarem ou não receberem em seus corações aquilo que não provém do Senhor. Dando sequência aos dons, carismas, mencionados nas Escrituras, encontramos em Romanos 12 uma relação de sete dons, conforme exposto abaixo. Romanos 12, 1 até 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Seguindo, então, a ordem exposta no texto acima referenciado, temos: primeiro dom. Profecia. Este dom refere-se àquilo que já comentamos na lista acima de 1 Coríntios 12, acrescido em Romanos 12 do aspecto de que toda a profecia deveria ser feita na medida da fé daquele que profetiza e não indo além daquilo que alguém crê ter recebido do Senhor. Segundo dom. Ministério. A palavra utilizada para ministério é a palavra grega diaconia, a qual faz referência a um dom que, pela graça de Deus, capacita uma pessoa de forma especial para servir a outros cristãos segundo a vontade de Cristo. Lembramos aqui também que ministério não é título ou cargo, conforme já abordamos no presente tema e no tema sobre a comunhão dos cristãos no mundo. Em vez disso, ela é uma função de serviço, uma função de servir aos cristãos segundo a força, a instrução e a vontade do Senhor. A pessoa que é chamada a atuar segundo este dom, é chamada para manter-se fiel ao Espírito do Senhor e para servir a outros cristãos segundo a vontade de Deus, e não segundo a sua própria vontade ou a vontade de outros, assunto que abordamos mais amplamente também no tema Obras, Trabalhos e Serviços. Terceiro dom. Ensino. No texto de Romanos 12, a ideia da palavra ensino está associada a um dom pelo qual uma pessoa recebe de Deus, por meio do Espírito Santo e da graça do Senhor, uma habilidade para proferir discursos didáticos e ensinar a outros sobre alguns assuntos. E aquele que recebe o dom de ensino deve ensinar aquilo que o Senhor lhe orientar para compartilhar com outros. Entretanto, isto não significa que aquele que ensina vai fazer papel de mediador e vai ensinar a outras pessoas a conhecerem pessoalmente a Deus, pois na nova aliança, o conhecer a Deus deve ser realizado por cada filho de Deus diretamente com o Senhor. Ponto abordado mais amplamente nos temas Conhecer sobre Deus ou Conhecer a Deus, Letra ou Vida e sobre o ministério exclusivo de Cristo como o mediador entre Deus e os seres humanos apresentado no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Aquele que recebe o dom de ensino pode ensinar sobre Deus, falar de como Deus quer se relacionar com uma pessoa e ensinar sobre temas específicos que colaborem para a edificação de Deus na vida de um cristão. Porém, o ensino proferido sempre deve apontar para que cada pessoa se relacione primeiramente, principalmente e individualmente com Deus e com a unção que habita em cada cristão para lhe instruir na maneira e no tempo de seguir aquilo que recebeu como ensino para a sua vida. O dom do ensino também é um dom que requer dedicação e esmero para que uma pessoa possa desempenhá-lo apropriadamente. Um ponto que mostra a necessidade de que aquele que ensina saiba fazer uma adequada divisão da palavra da verdade, assim como também tenha os seus pés revestidos com a preparação do Evangelho da Paz. Sempre é crucial ressaltar que o fato de Deus permitir ou conceder que uma pessoa atue através do dom de ensino não a torna, por isto, mestre, guia ou líder de outros cristãos ou filhos de Deus. Pois o Senhor Jesus explicitamente declarou para os seus seguidores não agirem assim quando se referiu ao relacionamento entre aqueles que são seus discípulos, conforme segue. Mateus 23, 8-10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, ou mestres, líderes, etc., porque um só é vosso guia, o Cristo. Quarto dom. Exortação. A palavra exortação, segundo os comentários relacionados ao léxico de Strong na Online Bible, refere-se a 1. Chamar para o meu lado, chamar, convocar. 2. Dirigir-se a, falar a, recorrer a, apelar para, o que pode ser feito por meio de exortação, solicitação, conforto, instrução, ou admoestar, exortar, rogar, solicitar, pedir, esforçar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho, consolar, encorajar e fortalecer pela consolação, confortar, instruir, ensinar. Ou seja, a palavra exortação é equivalente à palavra usada para a consolação atribuída ao Espírito Santo como o consolador ou o ajudador. A exortação engloba, então, palavras e atitudes para partilhar ânimo com os irmãos na fé e para prestar apoio a se manterem firmes no Senhor e no Espírito Santo, e não para repreendê-los ou expô-los à humilhação ou a algum tipo de opressão. A palavra exortação está associada a uma capacidade concedida por Deus para encorajar a outras pessoas a permanecerem firmes e inabaláveis no caminho do Senhor para as suas vidas. Quinto dom. Dar, contribuir. Em relação ao dom aqui em referência, podemos ver que em português, é usado o termo contribuir, mas em inglês, alemão e espanhol, por exemplo, este dom é chamado de dar ou até como o dom de repartir. Além disso, no texto de Romanos 12, não há uma explicação sobre aquilo que as pessoas dão ou repartem. No livro de Atos, capítulo 6, encontramos a descrição da necessidade que havia de uma correta distribuição de alimentos para viúvas necessitadas e que 7 homens foram escolhidos para esta função. Homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Portanto, em muitas situações de convívio entre pessoas, é necessário que haja entre elas aqueles indivíduos que têm a capacidade de olhar para que todos recebam a devida atenção e para que ninguém seja deixado de lado em suas necessidades. E neste sentido, também o dom de repartir pode cooperar para que uma repartição apropriada alcance a todos. No próprio compartilhar da comunhão e atenção de uns para com outros, que também ocorrem nos encontros dos cristãos, pode acontecer de alguns serem deixados mais de lado, o que, porém, pode ser percebido e ajustado pelo dom de repartir que o Espírito do Senhor concede a alguns dos cristãos em seus ajuntamentos. Outro aspecto que, talvez, podemos relacionar com este dom, é o termo socorros usado em 1 Coríntios 12, 28. Algumas pessoas recebem pelo Espírito Santo a capacitação de contribuírem com aquilo que outros estão necessitando realizar, quer seja um apoio, uma mão a mais na execução de algo, a provisão de um recurso de ajuda, e assim por diante. É um dom que serve para exercer ajuda a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Infelizmente, em relação ao dom de repartir, há pessoas que usam de expedientes distorcidos e das proposições do outro evangelho, sobre o qual há um material específico com este título, para passar a ideia de que este dom de dar ou contribuição referisse à doação de dinheiro ou recursos financeiros. E aqueles que o fazem, frequentemente ainda dizem que os ouvintes devem contribuir dando dinheiro a eles ou às causas que estes propagam como as suas visões ou missões. Algumas pessoas que são muito ávidas para que outros o sirvam pelo fato de, erroneamente, visualizarem lucro para elas no serviço e na bondade dos outros. Entretanto, se esquecem ou escolhem ignorar que os dons são dados aos cristãos para que sirvam genuinamente a outros pela graça e não para requererem dos outros serviços ou barganhas como formas de pagamento por alguma outra suposta dádiva repassada aos outros. Em algumas situações em particular, as contribuições com recursos financeiros podem ser uma forma de apoio aos irmãos ou a algum serviço que realizam, mas o texto de Romanos 12, em momento algum, se refere a isto especificamente. Aquele que recebe o dom de contribuir ou repartir, ou qualquer um dos outros dons, deve sempre estar atento à direção do Senhor para discernir a quem e como deve servir por meio de um dom, bem como em relação a quem o Senhor lhe mostra a não o fazer. Romanos 16, 17 até 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendistes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. No próximo texto abaixo, vemos que a ênfase em relação ao repartir está na semeadura do que Deus concede a uma pessoa segundo os frutos da justiça do Senhor. Por isto, também este dom deve ser usado com sabedoria para que o repartir seja de fato com aquelas sementes que o Senhor quer que sejam repartidas e como Ele quer que sejam repartidas. 2 Coríntios 9, 8 até 14. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças, que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Sexto dom. Presidir. A palavra presidir pode ter um significado de estar à frente na coordenação da execução de uma tarefa. E se uma pessoa, por exemplo, está encarregada de coordenar alguma atividade, ela deve fazê-lo com diligência ou deve ser dedicada àquilo lhe é confiado coordenar. O dom de presidir é uma capacidade dada por Deus para orientar ou coordenar alguma atividade. E aquele que recebe este dom deve fazê-lo de boa vontade e empenho para alcançar o objetivo almejado e conforme a justa vontade do Senhor. Por outro lado, o fato de uma pessoa ter recebido a manifestação do dom para presidir em algumas áreas ou ações, não faz dela líder da vida das pessoas. Da mesma forma, este dom não confere qualquer direito para um indivíduo receber títulos de líder, guia, mestre, pastor ou qualquer outra variante destes em relação aos seus irmãos ou irmãs de fé no Senhor. E isto está muito explícito nas palavras do Senhor Jesus Cristo que citamos sobre o dom de ensino, cujo assunto abordamos amplamente nos temas o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e a comunhão dos cristãos no mundo. Em relação ao dom de presidir, é crucial uma pessoa não recair nos preceitos da primeira aliança ou do sacerdócio levítico com as suas estruturas de templos e hierarquias de cargos que havia nele, pois, em Cristo, a sujeição à lei de Moisés, ou partes dela, já findou e não é apropriada a ser praticada pelos cristãos. O dom de presidir é para servir e cooperar para que algo que precisa ser coordenado alcance êxito para aqueles que dele participam, mas jamais para alguém ou um grupo de pessoas exercer domínio sobre os demais filhos de Deus, pois estes deveriam ter sobre as suas vidas um só Senhor e cabeça que tem o direito à primazia ou à preeminência sobre todos. Sétimo dom. Exercer misericórdia. Nas considerações da Online Bible associadas ao léxico de Strong, a palavra misericórdia é exposta como 1. Ter misericórdia de 2. Ajudar alguém aflito ou que busca auxílio 3. Ajudar o aflito, levar ajuda ao miserável 4. Experimentar misericórdia. A capacidade de exercer misericórdia para com o próximo é uma dádiva que vem do Senhor. O Senhor é misericordioso, e a razão de não sermos consumidos diante da santidade de Deus é esta característica que faz parte inerente ao Senhor, conforme Jeremias declarou tão sublimemente, conforme segue. Lamentações 3, 21 até 25. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. A necessidade da misericórdia ou da compaixão de Deus para com toda a humanidade é contínua e diariamente evidente, assim como os próprios cristãos precisam continuamente desta virtude ou atributo do Senhor, conforme exemplificamos nos textos abaixo. Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. 1 Pedro 2, 9 até 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós, sim, que, antes, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Mas, agora, alcançastes misericórdia. E embora todas as pessoas possam encontrar a misericórdia diretamente no Senhor, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a necessidade da misericórdia, muitas vezes, fica mais evidente exatamente quando uma pessoa se encontra em condições de aflição e angústia nas quais deixa de perceber que necessita de misericórdia ou nas quais passa a estar cegada quanto à necessidade de buscá-la em Deus. Assim, nestes e em outros casos, uma pessoa pode vir a estar em uma situação em que necessite que a misericórdia de Deus venha a ela ou lhe seja mostrada por meio de outras pessoas. Portanto, por meio do dom da misericórdia, o Senhor se manifesta misericordioso para com todos também por meio dos seus filhos para que, por muitas e diversas maneiras, as pessoas conheçam o quanto o Senhor tem misericórdia para com elas e o quanto Ele as chama para a reconciliação com Ele próprio, com o seu amor e com a sua graça eterna. Todos necessitam constantemente da misericórdia de Deus. Mas aqueles que já a receberam e reconhecem o seu inestimável valor, podem ser cooperadores de Deus para que outros também a conheçam para que, de uma ou de outra maneira, venham a saber o quanto Deus quer o bem a todos. Mateus 12, 7. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Mateus 9, 13. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Oséias 6, 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Por fim, quanto aos dons mencionados neste anexo, gostaríamos de lembrar que o fundamento de vida de cada cristão não está nas obras que realizam, nem mesmo as realizadas por meio dos dons acima listados, mas em ter a Cristo Jesus no coração como o Senhor da sua vida. Portanto, o Espírito Santo não veio para manifestar dons para se exaltar acima de Cristo, e nunca o fará. E similarmente, também o cristão que é usado na realização ou na manifestação de dons jamais deveria procurar se exaltar acima do Espírito Santo, de Cristo e dos demais filhos de Deus como se ele tivesse dons por si mesmo ou para a sua autopromoção. Os dons que o Espírito Santo concede aos filhos de Deus, ele os concede segundo a sua graça e não a capacidade das pessoas segundo a carne, e os concede para serem usados em tudo em fidelidade primeiramente e acima de tudo ao Senhor. 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Coríntios 4, 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ao se colocar na condição de reconhecer a Cristo como o cabeça direto de cada um dos membros do corpo de Cristo e na condição de viver e andar segundo a instrução do Espírito Santo, também em relação aos dons de Deus, carismas, é que um cristão se posiciona na maneira apropriada para aprender a atuar segundo a vontade de Deus também pelos dons que o Senhor manifestar a ele segundo a sua graça. Assim, em tudo, inclusive em relação a todos os dons que Deus pode vir a conceder, a essência da vida cristã é manter-se em Cristo e viver e andar sob a convicção de que toda a primazia das manifestações do Espírito Santo é devida a Cristo Jesus e ao Pai Celestial. Colossenses 1, 13 até 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, em Cristo, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.